É um grande privilégio e prazer estar de volta aqui nesta manhã e trazer a palavra de Deus a vocês. E muito obrigado por essas palavras de comendação, Phil. O que farei nesta manhã é essencialmente responder uma pergunta. Nós somos pastores, pregadores ou feiticeiros? Agora, isso aí é tão estranho para alguém que está na igreja americana, mas é uma realidade para mim de volta na África. É algo que eu tenho experimentado e visto. E há claramente uma alteração na forma em que evangélicos, entre aspas, se identificam com o ministério pastoral. Então, para começar, eu quero que iniciemos em 2 Timóteo, capítulo 3. Uma passagem que claramente demonstra para nós algo daquilo que um verdadeiro pregador da palavra de Deus deve estar ocupado e se ocupando. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Enquanto você está abrindo lá, deixa eu dizer rapidamente algo que eu já disse duas noites atrás. Lembre que eu estou falando de uma forma geral sobre quanto ao que está ocorrendo lá na África. Algumas pessoas estarão incluídas nessa referência geral que não cabem especificamente nisto, mas, por favor, compreenda isso, porque eu só tenho pouco tempo. Então, claramente, isto é algo que você pode, por favor, ter paciência para que nós possamos alcançar o maior bem. 2 Timóteo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, esta é a frase famosa, que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Na presença de Deus, ele continua no capítulo 4, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Eu vou concluir minha leitura aí. Esta é a epístola, é a última epístola que nós temos do apóstolo Paulo antes dele partir. O último capítulo indica que ele está consciente que em breve ele partirá dessa cena em que ele batalha e luta, como também Jesus lá no seu tempo no cenáculo com os discípulos compreendia que este era o seu tempo final com seus discípulos e concluiu com aquela oração que nós nos referimos da última vez. Mas o que Paulo está dizendo para Timóteo é que isto é que deve ser a ênfase. Você deve se concentrar nisto aqui. Então, quando você nota nesses pequenos, poucas palavras que nós lemos aqui, o apóstolo busca esclarecer para a mente de Timóteo aquele instrumento principal que ele deve usar. é um instrumento divinamente inspirado e suficiente para toda obra. O homem de Deus é exigido cumprir. Para que ele possa estar completamente e adequadamente estar capacitado e habilitado para toda boa obra. Segundo, nós vemos que ele conjura, ele conjura perante Deus e Cristo Jesus, o Filho, apontando para o juízo futuro, que não somente deveremos pregar, mas que precisamos pregar a palavra. Você deve expor essas escrituras das quais eu estou falando. E terceiro, não somente quando você tem uma audiência que quer lhe ouvir, que está buscando e ansioso pelo que você tem a dizer, mas até mesmo quando pessoas estão se opondo às suas ideias, seja paciente, mas pregue. Faça tudo o necessário para que isso ocorra. Deixa eu ler para vocês dois artigos de jornal lá de volta lá na África. E seria citando, note mais uma vez os meus dedos aqui indicando que estou colocando entre aspas quando eu me refiro a esses líderes evangélicos. Isso aqui é em dia 8 de julho. E ele diz, os leigos, este homem, ele engravidou 22 mulheres em apenas um ano, e agora finalmente a sua esposa divorciou ele, finalmente. Esse pastor foi a esposa dele entrou na justiça contra ele depois que o evangelismo de saias dele viu. Quando ela viu quantas crianças o pastor tem desenvolvido. E ela notou também na justiça a feitiçaria que ele usava neste processo também. No mesmo mês, em outra parte do país, eu vou saltar por cima de muito, porque o artigo é bem maior, mas quero lhe dar uma ideia. Outro pastor, ele deu lá o nome, ele sexualmente abusou duas mulheres que estavam marchando nuas pelos altos como parte do processo de expelir demônios delas. Então, ele descreve, então, o processo que deram. Escrevia os pedidos de oração e, depois disso, levava elas para o campo e faziam elas deitar e pedia que elas removiam as blusas. E, daí para frente, a conversa, o relato fica mais sujo e eu não quero ofender suas mentes, mas posso lhe dizer que elas foram sexualmente abusadas. Como é que essas coisas podem estar ocorrendo tão frequentemente entre essas igrejas supostamente evangélicas hoje, em todo canto na África. Isso aqui são dois artigos do jornal do mês de julho desse ano. E eu quero provar o ponto para vocês. E a razão é por causa do terremoto que tem ocorrido na compreensão popular de quem é um pastor na vasta maioria da África. O que nós lemos na Bíblia momentos atrás não é o que está na mente popular lá na África. Lá, a ideia de um pastor, quer dizer, a ideia de um pastor é que alguém que fielmente estuda a palavra de Deus, prega no seu contexto e aplica no contexto do povo de Deus. E o que você deve apreciar é que o movimento carismático na África tem evoluído além do seu parceiro nos Estados Unidos, especialmente na pessoa do homem de Deus. Voltando atrás, 30 anos, esse título de homem de Deus era muito raro. De fato, eu quase nunca ouvia um pastor sendo referido como desta tal forma. Mas hoje, esta é a frase popular. Eu não sei quantas vezes por dia eu sou chamado um homem de Deus. Pastores, anteriormente, eram vistos principalmente como pregadores e ensinadores. E eles tinham por causa dos dons que eram dados para eles, para explicar a palavra de Deus. Mas isso tem mudado significantemente. E não é difícil reconhecer por que isso tem mudado. O pentecostalismo inicial que foi exportado para a África não tinha como seu alvo principal remover a palavra de Deus. Eu mencionei isso duas noites atrás. Mas, pelo contrário, o que aparentava ser é acrescentar os dons miraculosos sem remover as escrituras. E como eu disse, você ia para esses lugares. E você ouvia pessoas falando da Bíblia, ou tentando expor a Bíblia, mas só que depois da exposição, aí após isso, havia aquele tempo extra para todos vocês com os problemas extras, para você ter essa oração e etc. Mas como a história do camelo arábio, a fascinação humana pelo misterioso tem causado que uma coisa siga outra, até que a pregação no meio carismático na África tem perdido o conteúdo e essencialmente não é nada mais do que platitudes motivacionais, com muita gritaria e muitos rituais. Eu creio que, pelo menos, você precisa ver Quando você olha nas suas televisões e os seus pregadores, nos pregadores, na sua televisão carismática, você poderia ver e simplesmente mudar a cor dos pregadores e o tamanho dos prédios, e é essencialmente o que você tem. Você tem uma citação da Bíblia aqui ou acolá, talvez geralmente completamente removida do seu contexto e do seu sentido bíblico. E então, o cume da pregação realmente é o pregador aparentando como se ele estivesse possesso por demônio, se tornando um louco, se não um tolo. E o que segue é o que fica ainda mais horrível e é o que nós temos o que eles chamam o homem de Deus, muito ao contrário de Timóteo sendo o homem de Deus, mas ele se torna aquele feiticeiro da vila. E deixa-me explicar. Timóteo estava sendo instruído aqui que a sua responsabilidade era a de pregar a palavra. Aquilo que foi descrito nos versículos anteriores, que era útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, a educação na justiça. Timóteo, você se gradue e se forme naquilo. Você tem a sua ênfase lá, mas lá o feiticeiro começa depois da conversa motivacional. Começa com o impor das mãos, quando as multidões vêm para frente. Eles quase não escutaram nada. Eles estavam buscando esta pessoa que essa pessoa que emana poder para que ele possa fazer sua obra. E isto ocorre ao longo de cultos longos, cultos de oração que vão a noite inteira e dias de oração. E eu espero que vocês pensem nisso em termos do que eu acabei Senhor, coisa horrível. Ele disse, e quando eu digo isso, eu quero que vocês pensem nos artigos de jornais que eu acabei de apresentar. Eles levam, eles estão nos cultos de oração lá nos campos e nos montes. E lá você encontra os homens de Deus muito ocupados em oração, supostamente. E ele pergunta, quando um casal vem para frente, eles dizem que eles têm problemas graves de casamento. Não tem. Homens, você ama a sua esposa como Cristo ama a igreja? Não tem nada disso de conversa. Senhora, você diria isso a respeito do seu marido, que ele lhe ama como Cristo amou a sua igreja. Senhora, você se submete à liderança do seu marido na igreja como a igreja se submete a Cristo? Será? E, senhor, ela faz isso contigo? Não, eles não fazem nada disso, nenhum tipo de aconselhamento. Você tem problemas no casamento? Venha para frente que eu oro por você. De fato, muitas vezes quando eu estou dirigindo por longas distâncias, eu gosto de escutar a rádio e você sempre escuta esses pastores. Ele tem um programa de rádio, pessoas escrevem cartas para ele e ele responde. Você já pode adivinhar o que vai ser a resposta dele. E é algo assim: você tem problemas no seu casamento, blá, blá, blá. Então, sou homem de Deus. O que é que tem a dizer quanto a isso? Venha para o nosso culto de oração a noite toda. Você precisa vir para lá porque você precisa ser libertada. Próximo. Eu estou tendo problemas com conceber. O homem de Deus, resposta. Você precisa vir para o culto de oração da noite toda. Venha, você precisa um breakthrough, uma libertação. Esta é a resposta para todos os males. Haverá libertação. Venha. Não há questões morais abordadas ou perguntadas. É exatamente o que o feiticeiro da vila faz. Duas coisas apresentam as similaridades. Primeiramente, é a alegação de espiritual, de discernimento espiritual após muito tempo de oração, na qual o homem de Deus, entre aspas, tem esse relacionamento místico com Deus e Deus está, de alguma forma, comunicando com ele algo do qual você não tem nenhum conhecimento. E então, tendo, de acordo com ele, tendo lido, ouvido diretamente de Deus, ele lhe diz o que é o problema. E é exatamente isso que o feiticeiro faz. Você diz para ele o que é o seu problema. Ele vai lá para um cantinho, ele entra numa transe, ele mexe lá nas pedras e após isto anuncia para você que o seu problema é que o seu vizinho conseguiu atingir o seu tio morto, e agora é o seu tio morto que está empatando a concepção da sua esposa. Não está conseguindo, que você não está conseguindo conceber. E quanto à cura, como o feiticeiro, o homem de Deus do movimento carismático na África, ir para o hospital é trair ele e é uma evidência de falta de fé. Você está desfazendo o que o homem de Deus tem feito. É exatamente o que o feiticeiro faz. Eu tenho feito isto por você. Não vá para o remédio do homem branco, porque senão aquilo que eu tenho feito para você vai perder o seu poder e potencial. E o resultado disto é que muitas pessoas têm morrido de doenças que poderiam ser curadas por remédio convencional. Frequentemente, eles vão para o hospital. No final das contas, depois que é tarde demais. E pessoas vêm para a minha igreja e essa é a frustração que expressam. Uma vez, eles vieram tarde demais. E quando removeram suas vestes, viram no seu corpo as marcas em todo canto e sabiam por que essas pessoas vieram tarde demais. É porque estavam lá no feiticeiro e o feiticeiro disse que eles estavam sarados. Agora, especialmente com o povo da cidade, não tem marcas nos corpos físicos, mas quando são perguntados, é evidente, especialmente quando perguntam os parentes, a razão por que ele demorou tanto é porque ele tinha subido alto, estava lá no campo, com um bispo, um profeta, com um apóstolo, tal e tal. E frequentemente é tarde demais e as pessoas morrem. Agora nós precisamos responder à pergunta que eu apresentei no início da minha pregação. Como é que isso pode estar ocorrendo tão frequentemente entre supostamente igrejas evangélicas? Que uma esposa saberia que o meu marido tem estado dormindo com as meninas da igreja e eu mantenho a minha boca selada. E senta lá e escuta ele, supostamente pregando. E aparentemente emanando poder. Como pode indivíduos, como é que indivíduos podem ser tão ignorantes para seguir esses pastores lá para dentro dos matos, lá para subindo um monte, lá com eles somente para oração? Por que é que não podem orar lá na casa deles? Eu quero repetir que é aquele terremoto e onda que tem mudado na maneira que a África vê o pregador, o homem de Deus. E então resulta numa lealdade cega. Aquela frase, homem de Deus, é o equivalente da frase o feiticeiro da vila. Há um misticismo quanto a este indivíduo. Esse indivíduo, o feiticeiro da vila, como o feiticeiro da vila, este homem tem as chaves que desvendam o mundo misterioso e do mundo espírito que nós, pessoas mortais, normais, não conhecemos nada a respeito. E, portanto, para opor-se a tal pessoa ou para expor tal pessoa é trazer para consigo mesmo uma maldição. Você não pode perder isso. Você não é difícil observar isso no contexto da pessoa na vila, você pergunta o que foi que ocorreu lá. Você não tem quase nada concreto. Porque se eu disser qualquer coisa aqui e isso, essa notícia voltar de volta àquele feiticeiro, ele pode colocar uma maldição sobre a minha vida. Então, por causa disso, eles selam e não dizem nada. Eu não sei de nada. Se você puder imaginar um contexto, como eu disse alguns dias atrás, em que este livro está fechado, você está lidando com ignorância. E, consequentemente, quando este tal homem de Deus, ele diz e faz coisas que são imorais, não há uma premissa na qual você pode apitar e identificar o mal, chamar atenção ao mal. E é chocante o número de mulheres que finalmente chegam no final da estrada e vêm com a história mais vergonhosa. E você diz, senhora, quando esse homem começou a fazer essas coisas, será que você não compreendeu que a coisa inteira era errada, era imoral e era antibíblico? E a resposta sempre é, bem, você sabe, eu pensava que como um homem de Deus, ele sabia o que eu não sabia. E, portanto, eu confiei nele até que se tornou demais. E aquele artigo de jornal da esposa do pastor, que finalmente cansou do negócio todo, quando tinha pelo menos mais de 10 mulheres na própria igreja, tinham filhos do marido dela. Isso é na capital do país da Zâmbia. Esta esposa tinha estado preocupada por tanto tempo até que ela disse, basta. Agora, amados, se isso fosse apenas sobre seitas, se isso fosse apenas sobre alguma religião tradicional africana. Mas eu estou falando aqui daquilo que rapidamente está se tornando a face do evangelicalismo para o mundo exterior. Extremamente distante daquilo que nós lemos lá em 2 Timóteo, capítulo 3 e 4. Frequentemente, estes indivíduos se vestem de uma forma atraente, como os ídolos da música popular, e com um acento americano até para apresentar-se como, como se fossem tão superiores. E, logicamente, o acento africano é bem forte, mas eles tentam importar um acento americano. Mas ele não há necessidade de ouvir a pregação deles duas vezes, porque é a mesma pregação, não há nenhuma tentativa de expor as escrituras, nenhuma tentativa de expor as maravilhosas riquezas de Cristo. Arrependimento é obviamente ausente. E não há nenhum esforço na qual o povo de Deus está sendo conformado à imagem de Cristo. É somente como você pode obter tanto que você, daquilo que você está buscando para esbanjar nos seus prazeres. Enquanto eu estava me preparando para isto, eu vi alguns estudos e estatísticas e escolhi um que representa tudo. Eu declaro prosperidade na sua vida no nome de Jesus. Por que é que a declaração dele deveria ter mais poder do que a minha? Eu deveria declarar prosperidade no meu próprio nome, na minha própria pessoa, em vez dele. Ele é o homem de Deus. É a palavra dele que é poderosa. Então, quando ele faz essa declaração, algo tem que ocorrer, supostamente. Portanto, a frequente repetição da frase, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, da forma em que o feiticeiro lá na vila repete e repete alguma frase. A mesma coisa. Mas, na realidade, nada está realmente ocorrendo de valor. Alguns anos atrás, por causa das pessoas sabendo a minha posição quanto a isso, eu fui convidado para um programa de rádio, o mais popular programa de rádio privado do país, e o assunto era cura miraculosa de hoje. Quatro de nós no painel e um pastor carismático, quer dizer, da Igreja Católica e dois da Igreja Católica carismática. E um pastor bem famoso do movimento carismático não pôde vir. Ele disse que estava doente. Bem, ele mentiu. Porque imediatamente após essa Imediatamente após o programa, eu encontrei ele no shopping e ele estava empurrando um carro cheio de mercadorias. Mas isso aí não tem nada a ver com o ponto. Mas ao longo do da entrevista, o padre católico estava sempre tentando estar dos dois lados do argumento, sempre concordando com os dois lados. Mas foi eu e o carismático que realmente estávamos engajados em batalha. E já que era uma entrevista ao vivo, eu apresentei o desafio e li a porção das Escrituras onde João Batista e os discípulos de João Batista perguntaram se ele era o Messias e Jesus disse, volte para ele e diga para ele o que vocês viram. Os cegos sendo curados, os coxos, os enfermos sendo curados. Eu perguntei naquela entrevista, tem algum entre vós que realmente... perguntando à audiência, se você tem sido curado desta forma, por favor, ligue. A Isto ocorreu por mais de uma hora, eu sempre repetindo isso, e eu me tornei como Elias do Novo Testamento.
Não.
Agora lembre que isto é num país onde literalmente todo final de semana igrejas têm essas curas. Todo final de semana. Literalmente todo mês você tem postas em toda parte da sua cidade. Esse bispo, esse profeta, esse homem de Deus que, conduzindo essas cruzadas de curas. Ao ponto em que você simplesmente quer rasgar elas das paredes e das árvores, porque já chega cada um deles alegando essas curas. Depois, mais de uma hora de pessoas deu apresentando essa afronta e esse desafio, finalmente duas pessoas ligaram, um dele dizendo que 8 anos atrás ele levou a filha de um vizinho dizendo que as pernas não estavam muito iguais e as pernas ficaram iguais após a oração. E eu me lembro de ter perguntado, 8 anos atrás? E ele disse, sim, 8 anos atrás, e ele não estava apreciando o meu ponto. E aí, primeiramente, eu questiono a questão da perna mais longa ou curta. Mas olha, se está acontecendo todo final de semana, esse testemunho deve estar bem, bem velho. 8 anos atrás? A segunda ligação foi a mulher, claramente muito agitada, e tentando encorajar o homem de Deus não escutar a mim, porque eu sou um teólogo morto. Mas o que é que isso tem a ver comigo? Eu estou chamando e pedindo por testemunhos. Estas foram as únicas duas ligações que supostamente tinham algum suporte num país inteiro com 10 milhões de pessoas com cruzadas de curas todo final de semana. Bem, o homem fazendo a entrevista finalmente disse para o pastor do outro lado, disse, olha, nós temos esperado por um bom tempo e ninguém está ligando. Esta foi a resposta apresentada por ele. Ele disse, eu acho que eles estão meio acanhados. Coitado, ele teve uma trombose pouco depois disto. Ele estava em coma mais ou menos uma semana e morreu logo depois. Por que é que esses curadores não o curaram? É porque eles sabiam que era falso, era uma mentira. Mais um ponto e aí tenho que concluir. Na Zâmbia, nós temos uma organização que é responsável pelo bem dos enfermos, dos paralíticos. E quando este fenômeno se tornou demais, eles fizeram um anúncio público dizendo, esse ministério do governo, e disseram, olha, vocês que são paralíticos ou cegos ou qualquer coisa, pare de ir para essas reuniões que alegam ser curadores, porque de acordo com os nossos relatos, não tem uma pessoa sequer que tenha sido curado. Olha, se houvesse uma organização que deveria ter alguma informação independente e verificável, seria eles. Mas aqui há charlatões, cowboys não convertidos, indo para todo canto, atraindo multidões no nome do miraculoso, que, quando no fundo das suas consciências eles sabem que nada disso está ocorrendo. Eles alegam ter dons que eles não têm. O que é isto? Isso é um engano. Isso é iniquidade. É pecado. É isto que é. Eles não somente abandonaram a obra que foram ordenados a ter, mas eles estão alegando ter a capacidade de fazer aquilo que de fato não fazem. Simplesmente para atrair multidões e conseguirem o seu dinheiro. Então, deixa-me concluir. Primeiramente, uma apologia, pedir sua desculpa, porque eu sei que eu estraguei sua manhã, não é o tipo de pregação que você quer ouvir com um copo de café numa mão e um doce na outra, não. Ah, se eu pudesse ser mais positivo, ah, se eu pudesse dizer que é algo que ocorre aqui e acolá e de vez em quando, mas que fosse apenas numa seita lá nos extremos. Mas eu quero repetir que isto é um fenômeno que está continuamente crescendo e que está se tornando a face do evangelicalismo para o mundo exterior. E hoje, o pastor de sucesso e, novamente, entre aspas, o pastor evangélico é simplesmente um feiticeiro que está apenas usando um poder supostamente mais limpo e mais puro para trazer essas libertações e livramento. Este é o conceito. À luz daquilo que nós lemos em 2 Timóteo, o que me preocupa é o silêncio. O silêncio em abordar esta questão, em engajar em batalha com isto. Eu fiz uma postagem no blog, eu creio que o título era Nosso Silêncio Criminoso Quanto ao Movimento Carismático, porque eu estava tão preocupado. Se você observar a lista de membresia do evangélico, da Associação Evangélica lá de Zâmbia, 90% delas são essas igrejas carismáticas. Eu vi a lista. Eu sei do que eu estou falando. Então, qual é o meu apelo? Primeiramente, se você vier a Zâmbia ou a África em geral, enfatize. Segundo Timóteo, capítulo 3, 16 até o capítulo 4, versículo 2. Chame os pastores de volta ao que o trabalho deles realmente é. O que me faz diferente da minha congregação não é que eu tenha um acesso especial que vai além dos os espíritos ancestrais e os demônios. Não! Há o sacerdócio de todos os crentes. A distinção é que eu tenho dons e um chamado que me permite pregar esta palavra a todos. Segundo, ore e continue orando por aqueles que estão cumprindo, segundo Timóteo 3 e 4, versos 1 e 2. Ore por eles, para que eles possam ser fiéis e aumentar em números para que esta corrente possa ser cessada pelo Senhor Deus trazendo luz no meio das trevas. Ore por nós, se eu puder me incluir neste número também. E em terceiro lugar, providencie verdade através de livros que esclarecem a questão. Que são um alerta para que quando você abre aquela porta um pouquinho para aqueles dons de revelação, sem o benefício que havia lá nos tempos bíblicos, que era a presença e regulação dos próprios apóstolos, é aqui onde você cai. É só uma questão de tempo. Porque eu quero repetir que isto não é um grupinho que está lá na distância, cheio de homens loucos, mas isso aqui é um espectro completo. Há passos, degraus de preto para branco, ou de branco para preto, ou é como os... Isso aqui é citando uma coisa como no inglês, como os ratos seguindo o Pied Piper. Ele está colocando em prática as completas implicações de tudo isto. E o próximo, e o próximo, e o próximo, e passo, e antes que você está atento e reconhece, você vê que é a situação, a realidade do camelo árabe. Se você tirar simplesmente alguns versículos favoritos, mas em vez de pregar Cristo na sua inteireza e riqueza, é isso que acontece. Vamos continuar providenciando a verdade para que o povo de Deus possa saber quão precioso esse livro é, que ela nos ensina o conselho completo de Deus e que ela é adequada, suficiente para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Eles verão o poder que vem de lá. E, finalmente, sustente o treinamento e a preparação de verdadeiros pastores e a plantação de igrejas verdadeiras. igrejas que representam crentes do Novo Testamento. Sustente de qualquer forma que você puder. A África precisa sua parceria. Oremos. Nosso Pai no céu, essas realidades são tristes e sóbrias e simplesmente apontam para o ponto de que o inimigo de Deus é real e onde a luz da sua palavra não está brilhando como o sol do meio-dia. Trevas rapidamente avançam. Pela causa da sua igreja, ó Deus, visite o nosso continente. Pela causa da sua igreja, ó Deus, resgate esta situação. Pela causa da sua igreja, ó Deus, cause uma trombeta soar do sul para o norte, do leste ao oeste, até que aqueles que são servos do maligno, disfarçados como ovelhas, sejam vistos como o que são. Nos visite, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.